A segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura da Câmara dos Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o nosso vice-prefeito que se encontra aí, e o Jarbas, que é um dos diretores do expediente. Nesse momento, convido a vereadora Regiane para que faça a leitura bíblica.
Prudência no falar. Seja constante no modo de pensar e coerente na maneira de falar. Esteja pronto para ouvir e lento para dar a resposta. Se você for capaz, responda a seu próximo. Se não for, fique calado. Falar pode trazer honra ou desonra. Não tenha fama de caluniador, nem use a língua para preparar armadilhas, porque para o ladrão existe a vergonha. E para o homem falso, uma condenação severa. Evite erros grandes e pequenos. E de amigo, não se transforme em inimigo. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, dispensamos a leitura da ata da sessão anterior. Colocamos a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem concordar permaneça como está, caso contrário se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 45/2009. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, encaminhamos à consideração desta Câmara Municipal o seguinte projeto de lei em anexo. Projeto de lei número 1371, de 16 de novembro de 2009, que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FHIS, e institui o Conselho Fiscal, Conselho Gestor do mesmo fundo. O projeto de lei em questão segue determinações para adequação de nossa legislação municipal, com a finalidade de receber recursos do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social. Gabinete do Prefeito, em 16 de novembro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1371, de 16 de novembro de 2009. Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e institui o Conselho Gestor do Fundo. O Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei cria o Fundo de Habitação e Interesse Social e institui o Conselho Gestor do Fundo. Capítulo 1º. Do Fundo de Habitação de Interesse Social. Seção 1. Objetivos e fontes. Artigo 2º. Fica criado o Fundo de Habitação de Interesse Social, de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda. Artigo 3º. O fundo é constituído por, inciso 1º, dotações do Orçamento Geral do Município classificadas na função de habitação. Segundo, outros fundos ou programas que vierem a serem incorporados ao fundo. Terceiro, recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação. Quarto, contribuições e doações de pessoas físicas e jurídicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais. Quinto, receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do fundo e, sexto, outros recursos que lhe vierem a ser destinados. Artigo 4º. O fundo será gerido por um conselho gestor. Artigo 5º. O conselho gestor é órgão de caráter deliberativo e será composto pelas seguintes entidades. Inciso 1º. Poder público. Alínea A. Um representante da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. B. Um representante do gabinete do prefeito. C. Um representante do Departamento Municipal de Assistência Social. Inciso 2º. Sociedade Civil. Alínea A. Um representante do Lions Club. B. Um representante da Associação dos Funcionários Municipais. C. Um representante da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Parágrafo 1º. Os representantes do Conselho Gestor do Fundo serão indicados pelas suas respectivas entidades. Parágrafo 2º. A presidência do Conselho Gestor do Fundo será exercida pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. Parágrafo 3º. O presidente do conselho gestor do fundo exercerá o voto de qualidade. 4º. Competirá o poder executivo proporcionar ao conselho gestor os meios necessários ao exercício de suas competências. Seção 3. Das aplicações dos recursos do fundo. Artigo 6º. As aplicações dos recursos do fundo serão destinadas a ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social que contemplem. Inciso 1º. Aquisição, conclusão, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais. 2º. Produção de lotes urbanizados para fins habitacionais. 3º. Urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social. 4º. Implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social. 5º. Aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias. 6º. Recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social. 7º. Outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho Gestor do Fundo. Parágrafo 1º. Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos habitacionais. Seção 4. Das competências do Conselho Gestor do Fundo. Artigo 7º. Ao Conselho Gestor do Fundo compete. Inciso 1º. Estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização das linhas de ação, alocação dos recursos do fundo e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais, observando o disposto nesta lei, a política e o plano estadual ou municipal de habitação. 2º. Aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos recursos do fundo. 3º. Fixar critérios para a priorização das linhas de ações. 4º. Deliberar sobre as contas do fundo. 5º. Dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares aplicáveis ao fundo nas matérias de sua competência. E 6º. Aprovar seu regimento interno. Parágrafo 1º. As diretrizes e critérios previstos no inciso 1º do caput deste artigo deverão observar ainda as normas emanadas do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, de que trata a Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos em que o fundo vier a receber recursos federais. Parágrafo 2º. O Conselho Gestor do Fundo promoverá ampla publicidade das formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas, objeto de intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos e subsídios concedidos de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização pela sociedade. Parágrafo 3º. O Conselho Gestor do Fundo promoverá audiências públicas e conferências representativas dos segmentos sociais existentes para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas habitacionais existentes. Capítulo 2º. Disposições gerais, transitórias e finais. Artigo 8º. Esta lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação e de Interesse Social. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 1083, de 22 de julho de 2003. Gabinete do Prefeito Municipal, em 16 de novembro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Requerimento nº 44, de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições regimentais requer ouvido o plenário em conformidade com o artigo 240 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara que seja convidado a servidora responsável pelo setor de habitação do município para se fazer presente em uma sessão ordinária para explanar sobre os atuais programas de habitação da Caixa Econômica Federal que estão disponíveis à população, Sala de sessões, 16 de novembro de 2009, vereador Joel Valandro, PMDB. Balancete da Câmara do mês de outubro. Ofício, Pejussara, 10 de novembro de 2009. Assunto, elaboração do calendário municipal de eventos de 2010. Prezados senhores, ao saudar Vossa Senhoria nesta oportunidade, viemos por meio deste convidá-lo para participar de uma importante reunião a ser realizada às 20 horas do dia 17 de novembro de 2009, terça-feira, nas dependências da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, para a elaboração do calendário municipal de eventos de 2010. Solicitamos que traga consigo as datas que sua entidade realiza eventos tradicionalmente, ou então as datas em que pretende realizar outros eventos com o nome correto da programação. Portanto, salientamos que sua presença ou de algum representante é fundamental nesta reunião. Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente, Márcia Moura, dirigente cultural, Leonir Perlim, prefeito municipal. Convite. O PROEIC, Programa de Educação Integrada para a Comunidade, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria, bem como os demais membros de vossa instituição, para participarem do encerramento das atividades e formatura dos cursos oferecidos no segundo semestre, a ser realizado no dia 24 de novembro de 2009, terça-feira, às 19h30, no local de suas atividades. Nesta oportunidade será realizada uma mostra de fotografias e de alguns trabalhos desenvolvidos durante o ano. Aguardamos vossa indispensável presença. Carolina Zamberlan Viane, coordenadora do PROEIC. Palestra sobre fim do fator previdenciário, reajuste das aposentadorias e pensões igual ao salário mínimo, recompõe o valor das aposentadorias e pensões. Saiba mais sobre as novas regras da Previdência Social em tramitação no Congresso Nacional, que irão beneficiar 26 milhões de aposentados e pensionistas. Promoção, Câmara de Vereadores, local Salão Paroquial, data 18 de 11 de 2009, horário 19h30. Palestrantes. Paulo Sérgio Rodrigues, membro do Conselho Político do senador Paulo Paim. Maria Manchini Rodrigues, advogada. Seriam essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário para as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora de Janeiro, vereador Marino, vereador Joel, vereadora Carla, vereador Gustavo. Não havendo inscritos no pequeno expediente, passamos inscrições ao grande expediente. Vereadora Carla, vereador Joel, vereador Marino, vereadora de Janeiro, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo.
Com a palavra, vereador Joel.
Primeiramente, quero saudar as pessoas que estão aqui, os componentes da mesa aqui, o vereador Joel, né, e o Gustavo e o Marcos. E também a todos os vereadores que aqui se encontram. E quero saudar também o nosso vice-prefeito, que aqui também se encontra, né? E o Jarbas e a Carla também, que estão ali sempre exercendo aquelas boas atividades. A princípio, quero acompanhar o trabalho de todos os vereadores aqui de Pejussara, né? Que por seus trabalhos que fazem pela nossa cidade, quero apoiar a todos, né? De melhor forma que for, porque todos aqui trabalham, né, muito reforçado ao serviço para termos uma boa cidade, né, uma boa organização em nossa cidade, né, e apoio vocês em todas as partes que for o necessário. Era só isso que eu queria agradecer, um espaço também. E a Carla também quero agradecer pelo espaço que me deu também para ter trabalhado no lugar dela. Obrigado, tchau.
Passamos a palavra à vereadora Dejanir.
Inicialmente, cumprimento o presidente da mesa, Joel, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores, e uma saudação especial, então, hoje, ao nosso vice-prefeito que se encontra aí, presente. Inicio a minha fala falando do projeto 1371, que entra hoje, e eu não sei se eu não achei ou se não foi lido, mas... não consta, eu acho que o tempo de duração do conselho. Ele não, não consta o tempo de duração. Não sei se foi falha ou se o projeto é assim mesmo. Mas eu acredito que todo o conselho tem um tempo, né? De duração ou não? Ou ele se efetiva e permanece?
Me permite?
Sim.
Eu acho que se efetiva e permanece até que tem programas habitacionais, na busca de recursos.
Sim,
né? Uma coisa para se manter, criando uma lei, né, na verdade. É. Então, essa lei vai se manter para sempre.
Esses outros conselhos, por exemplo, que têm a educação, os outros conselhos que têm a nível de município, eles têm tempo de duração? Não. Ah, então, é esse o motivo. Ele deve ser permanente, né?
Me permite? Não é a questão da duração. Eu acho que ele é criado para sempre. O que eu não vi aqui esses membros escolhidos vão ficar por quanto tempo, trocar por outros, né? É nesse caso que
eu acho que eu não fiz a minha colocação correta. É essa a minha preocupação. Os membros do conselho gestor, né? Se eles vão ficar sempre ou se tem essa alternância, né?
Na verdade, assim, ó, me permite, não?
Sim.
Existe aqui, ó, um representante da Secretaria de Obras, um do gabinete, um da assistente social. Automaticamente, quando muda uma administração, ou muda o secretário, de repente vai ser o representante e vai acabar mudando. O Lions Clube é a mesma coisa, vai indicar uma pessoa, é um representante do Lions. Pode hoje ser o Lauro, no outro ano ser o próximo presidente. É um representante, não diz uma pessoa e não identifica a pessoa, né?
Vai ser o representante indicado pela entidade ou do poder público que consta na lei. Muito bem. Mas eu acredito que seja importante esse fundo até para ajudar na questão de gerenciar, né, esses recursos que não serão só recursos do município, mas também de outras esferas, né, para os programas de habitação que se tem à disposição a nível dos municípios. Mas eu queria hoje aqui abordar um outro assunto, mais ligado à questão do turno único. Que eu não sei se para os outros vereadores também se colocam essas questões, ou se é porque a gente faz parte, de repente, da administração que nos colocam essas questões, da economia que se faz. O questionamento é o seguinte, por exemplo, lá no setor da saúde, então eles estão trabalhando só de manhã, atendendo ao público. E na parte da tarde eles cumprem horário. Eles ficam lá de tarde cumprindo horário, mas não atendem ao público. Eu não sei se isto traz alguma economia. Porque eu penso que toda a demanda da saúde, eles vão procurar na parte da manhã e vai dar o congestionamento na parte da manhã atrás dos médicos.
Me permite, vereadora?
Sim.
Mas eles haviam explanado para nós aqui o mês de novembro, a parte da tarde estão organizando a segunda equipe de PSF. Na verdade, eles não estão por medidas de economia a parte da tarde. Hoje é para trabalhar em cima da equipe, a segunda equipe de ESF, né? Tem uma implantação que eles vieram nos explicar aquele dia.
Todo o pessoal do posto. É uma coisa que a gente tem que saber até para poder explicar para as pessoas, né? Porque não é muito fácil de entender esse processo, não. Da mesma forma, também me refiro à Secretaria de Obras. Que, por exemplo, eles trabalham na parte da manhã e na parte da tarde não trabalham. Final de semana não trabalham. Não trabalham para os serviços da prefeitura. Mas que os maquinários da prefeitura estão trabalhando no sábado, no domingo, na tarde, para pessoas particulares. E aí o que acontece? O servidor ele recebe, porque o particular esse paga para ele ir trabalhar. Paga o funcionário, ele não está recebendo do município, ele está recebendo da pessoa que precisou de serviço. Eu acredito que paguem o óleo diesel também, né, a manutenção da... Só que a queixa é a seguinte, que, por exemplo, se estragam a máquina, quem é que repõe? É o poder público. Está fazendo um serviço para uma pessoa particular, estragam a máquina volta para a prefeitura, porque era particular. Só que quem tem que vai sair dos cofres públicos o pagamento para essa máquina que quebrou. Então, são levantamentos que se faz, né, e que eu acho que precisa a gente pensar melhor esses serviços que são feitos particularmente.
Me permite novamente? Só para contribuir. Nós, vereadores, votamos aqui no... a tabela de preço de serviços. As pessoas vêm, recolhem e têm direito de fazer o serviço.
Não, a gente
então nós teríamos isso, que não ter aprovado, aí não seria permitido fazer, né?
Não, eu acredito que seja importante isso, né? Mas que exista eu não sei o que nós poderíamos fazer em relação a essa questão das máquinas. Porque uma peça de uma máquina que se estrague num serviço particular é caríssimo. Só que não vai sair daquela hora a trabalhar. Não é o particular esse que vai pagar. Quem vai pagar é a questão pública, é os recursos públicos. Isso são questionamentos que as pessoas fazem e que cobram da gente. E por isso eu trago para o debate, trago para a discussão, porque eu acho que é aqui o lugar de se dizer e de resolver os problemas que tem. Não é, eu não posso dar uma informação errada ou também usar da crítica como muitas pessoas estão usando. Não é esse o meu caráter e não é isso que eu vou fazer. Eu quero defender a coisa correta, a coisa certa, e não vou me aproveitar de uma situação para fazer uma crítica que não seja construtiva, porque eu acho que esse é o nosso dever enquanto Poder Legislativo. Outra questão que eu quero abordar aqui é a questão do concurso público. Porque eu acho que todos estão sabendo, né, que a coordenadora da assistente social não está mais trabalhando. Então, existem comentários maldosos, né, na cidade, de que agora que o PT está na administração, acontece essas coisas. Não é questão do PT estar ou não na administração. O que existe é que para a função de coordenador de assistente social é via concurso público. É via concurso público. E muitas vezes o município até pode deixar de participar de programas sociais que exigem, né, que as prefeituras tenham o servidor como concursado para exercer essa função. Isso é lei. Não foi ninguém que inventou. É lei. Precisa ter o concurso público para o assistente social. Então, não foi uma lei criada por nós aqui, nem muito menos pelo Partido dos Trabalhadores, que fez com que a Sandra tivesse que ser exonerada. Isso foi um alerta do Tribunal de Contas de que a situação dela era irregular. Nada contra a pessoa, a técnica, mas a forma como ela estava investida no cargo. Então, ela não pode assinar, não pode representar dentro dos projetos, porque ela não é concursada. E eu acho que isso não foi uma agora desta administração, já da administração passada. O prefeito Leonir, ele tinha sido alertado para isso, né? Mas ele segurou o tempo que ele pôde. E agora o tribunal apontou e ele teve que exonerar. E eu acredito que vai ter que fazer o concurso público, sim. E ela, como assistente social formada que é, poderá participar do concurso, né? E, junto com demais concorrentes, passar e assumir e fazer o trabalho que ela vinha fazendo. Eu acho que ela fazia um trabalho importante, interessante para o município, né? Mas não é nada contra ela. É contra a forma como ela estava investida no cargo. No momento era isso. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar o presidente Joel, presidente dessa casa, os colegas demais vereadores, vereadoras, ao nosso vice-prefeito hoje que nos prestigia, né, nossa sessão, né, obrigado pela presença. Eu tenho assuntos bem variados também e eu começaria com um assunto até que alguns já comentaram e particularmente a própria Brigada Militar já esteve aqui, né, quando foi composto o Jari. E foi então essa questão do Jari. Até particularmente eu pensei em fazer, e sou sincero dizer que não fiz ainda, mas eu vou também procurar o sargento, porque até acontece algumas situações, essa questão do tráfego no centro, o pessoal dos caminhões, né? Até eu estava um dia ali no Açougue Mastella e até fui cobrado, vou dizer assim para vocês, por um cidadão, né? Que ele disse: Júlio, mas olha ali, não tem o Jari? O caminhão estava passando no centro. E eu disse: não, tem. Né? E casualmente a Brigada Militar, não sei se era coincidência ou não, estava bem na frente da padaria ali, da padaria Modelo, né? Só que estava chovendo. Né? Só que eu coloco para vocês porque as pessoas estão cuidando isso. As pessoas estão cuidando e sabem que tem o Jari. E eu até, particularmente, eu vou até pedir qual é as ações que a Brigada está tendo, né, como fonte de informação para ajudar, para contribuir, não só a questão do tráfego de caminhões, mas de outras também coisas, porque a Jari está aí, né, e a gente não pode deixar passar, foi uma lei criada, né, e a gente vai ter que ver realmente que ação a Brigada está tomando. Pois não.
Permita, vereador Júlio, eu estive conversando hoje com o Deia, que é o responsável pela cidade. Eles fizeram na semana passada, andaram pelas ruas da cidade, ele, o Jarbas e o Sargento. Eles estão fazendo uma nova linha de trânsito municipal, aí, até com a permissão do prefeito e do vice, para uma nova modalidade de traficabilidade para os caminhões no município. Estão fazendo o levantamento de quantas placas também necessita no município para ir valer. Quarta-feira eles já liberaram a passagem, né, que passa ali, que vem de Cruz Alta para vir até o posto Ipiranga. Todas as passagens assim nesse sentido serão permitidas pelos caminhões. Assim, né, só atravessar a avenida principal, não traficar. Então, a partir de quarta, eles vão fazer um estudo, vão mostrar para o prefeito e para o vice, segundo as informações, e aí eles vão comprar todas as placas que necessita para aplicar dentro das esquinas que não é permitido os caminhões, e aí sim a brigada vai agir com rigor. Segurar essas informações.
Obrigado, vereador Marcos. É importante, né? É importante porque realmente o Jari está ali e as pessoas têm que saber cumprir essas determinações e essas ações, né? Para evitar possíveis problemas. Um outro tema, até o nosso vice-prefeito está aí, é bom, é sobre essa questão da reforma administrativa, né? Quando a gente fala em reforma administrativa, muitas coisas vêm na nossa cabeça. O que a gente pode modificar, melhorar, mudar, né? Para as coisas melhorarem. Né? E uma das coisas realmente que, com os estudos que estão sendo feitos em cima do preliminares, né? Em cima dos planos de carreira, em cima das ações, né? A gente tem até modelos de algumas prefeituras, que eu também sou a favor em cima dessa questão da avaliação dos funcionários. Né? Principalmente, né, os CCs e os de carreira, os efetivos também. Né? Tem aquele período transitório dos 3 anos do estágio probatório, né? E depois a pessoa, né, em alguns casos parece que está efetiva, que nada vai atingir ela, que muita coisa pode fazer. Então eu acho que realmente isso é uma coisa que até a própria reforma administrativa, né, bem trabalhada, pode atingir nessa avaliação dos funcionários, dos professores, né, de toda essa área do conjunto da administração, né, que envolve gestão pública. Eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, né, para poder realmente o processo melhorar, as coisas andarem mais flácidas, assim, né, e a coisa realmente é mais integrada. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente analisar.
Me permite. Não, vereador. A questão da avaliação por desempenho é uma luta e é uma reivindicação de muito tempo. Na questão do magistério, professor Júlio, já existe. Só não existe nos outros setores da prefeitura, mas o magistério já é avaliado por desempenho. E aí tem todos esses critérios, né? Eu acredito que agora nessa possibilidade de reestruturar, que também se avalie os demais servidores.
Obrigado, vereador. O magistério, dentro da sua lei específica, né, já tem esta avaliação, que é... que nem o Estado tem também, são moldes, algumas coisas até parecidas pelas datas, né? Mas eu acho que é importante como uma avaliação como um todo, né? De todos os setores. Realmente, se a gente quer uma gestão de qualidade, um trabalho eficiente, né? E isso vai fazer com que realmente as pessoas, né, deem mais também do trabalho. Executam um trabalho muito bom, mas dá para sempre ter um rendimento melhor. Eu acho que é através da avaliação. E se tendo avaliação e se a lei permite, pode-se ter alguns também benefícios para as pessoas que produzem, que fazem pelo município. Tivemos hoje de manhã também, está aqui na frente da prefeitura, né, a entrega de um trator, né, que é daquelas emendas parlamentares. E até eu conversei com o Francisco de manhã ali, né, e uma é do Perondi, né, e uma do Onix. E ele me colocou que daqui 10, 15 dias parece que vai vir o outro trator, né? Que daí para poder ajudar a nossa frota aí na questão da agrícola. Isso é importante, né, pessoal? Eu sempre digo, né, que essas emendas vêm a somar, independente do partido que vem, né, para ajudar, né, nesses momentos também que a gente está falando tanta crise, tantas coisas, né? É importante ter, eu acho que isso aí vai ajudar bastante o nosso agricultor, a agricultura e o nosso município. Gostaria de comentar também que, assim como teve na escola municipal, né, não tinha até comentado sobre esse assunto, está tramitando, né, a eleição, agora em dezembro, na IMEI. Né? Posso dizer assim, dentro de um processo de gestão democrática, né, que na administração do prefeito Leonir, né, que já se teve 2 eleições na municipal, e essa é a primeira eleição que vai ter na educação infantil. Eu acho isso importante, realmente abre um processo para que a comunidade escolar possa votar, possa lá, né, depositar o seu voto, né, que a escola também se organize dentro da sua estrutura com professores e funcionários, Eu acho muito importante isso, né? Sempre se tem críticas, a gente sabe, né? Em certas situações, mas sendo dentro de uma gestão democrática, eu acho que através do voto realmente que as pessoas se comprometem também mais dentro da escola quando vão escolher, né, os seus diretores e coordenadores. E a eleição, né, hoje até terminou a inscrição das chapas, né, e a eleição vai ocorrer no mês de dezembro, né, então tá, todos os trâmites já estão encaminhados aí, né, e no início de dezembro vai ter essa eleição. Sobre as estradas, pessoal, né, a gente sabe, né, a gente sabe, o pessoal cobra, pede, eu vou conversar com o secretário João Lis também, a gente sabe que estamos com dificuldade, e muitas pessoas do interior até concordam que agora a chuva foi bastante, né, e está prejudicando bastante as estradas, né. E a gente que trabalha na educação, a gente vê muito porque posiciona bastante com os motoristas do transporte escolar, né, porque eles perfazem todo o município, em todos os locais eles entram, né. E realmente tem muitas estradas que está complicado deles trafegarem, de buscar os alunos, né? Até teve um pai hoje de manhã que conversou com a coordenadora, que é do Rincão, e às vezes não tem como pegar ele lá porque a estrada não tem acesso. É bem difícil chegar lá. E foi colocado, né? Ele até entendeu que vai se arrumar dentro do possível, né? Vai ser ajeitado o que tem para fazer. Só que é uma coisa que agora vamos torcer que realmente o tempo dê uma alinhada, né? E que se dê uma ajeitada, porque se chegava em chuva, isso, a chuva tá abrindo valeta, tá lavando, né? Tá difícil, né? Mas a gente tem que saber também que a realidade é essa, né? Estamos com problemas também de máquinas, né? E tem que fazer realmente o que se pode, né? Mas a gente tem que realmente argumentar nesse sentido, né? Para as pessoas, né? E ver, né? Para ver para tudo se pode fazer. Uma coisa que me chamou atenção também, e a gente fala tanto em crise, e falta de dinheiro, de recursos, e baixa daqui e dali, nós estamos agora entrando num período de calor. E a gente sabe, a gente já debateu isso, tem as caminhadas que as pessoas fazem aí, né, na avenida, na rua, né, tem os jogos que eles ficam aqui na praça, né, e eu lanço assim como um pensamento em conjunto nosso, né, de a gente poder conversar e ver o que a gente pode fazer para a comunidade nesse verão que está se iniciando, né? Nós temos aqui a nossa, digamos assim, Rua do Lazer na frente aqui, né, que isso não gera custos, não dá muita despesa, né? Até a vereadora Carla um dia comentou, e sabe, em Panambi, daquelas as academias que tem lá, né, no ao ar livre, né? Até me chamou a atenção que Ijuí também vai instalar uma na Praça da República. Deve ser daqueles moldes iguais que tem em Panambi, acredito, não sei, né? Só que eu digo, a gente fica pensando assim, né? São projetos que, claro, a gente tem que deixar um pouco a poeira baixar, mas são projetos que a gente vai ter que, né, todo mundo junto, para beneficiar a população. Ainda mais na época agora do verão, né? Alguma atividade esportiva, alguma coisa a mais, né? Temos a questão também de janeiro, né, do futebol de campo, né, que é uma coisa que movimenta o município, né? Claro, mexe também na questão financeira, tem arbitragem, tem tudo, né? São ideias que você tem, a gente vai ter que fazer alguma ação agora a partir de novembro, dezembro, né, para as pessoas participarem, para as pessoas se envolverem, né, nessas ações aí na nossa comunidade. Né? Eu acho que é importante, e a gente, claro, quanto até passar esse período aí até o final do ano, né, com essas medidas, mas a gente tem que tocar, o resto tem que seguir, né, e aquilo que não der muito, né, despesa financeira para a administração, eu acredito que a gente tem como amenizar muitas coisas, né, com boas ideias, né, e isso precisa do apoio de todos nós. Seria isso, presidente? Eu devo a palavra.
Receba a palavra e passo a vereadora Rejane.
Eu cumprimento o presidente Joel, demais membros da mesa, demais colegas vereadores, e saúdo o nosso vice-prefeito. É um prazer tê-lo aqui nos assistindo. Eu gostaria de iniciar falando sobre um assunto que está sendo polêmico no jornal, na televisão, no rádio, que é sobre as nomeações dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e também Tribunal de Contas da União. Engraçado que isso tudo, essa discussão toda se iniciou porque o conselheiro João Luiz Vargas, né, pediu a aposentadoria. Fazem 20 anos que as nomeações desses conselheiros seguem uma regra. E agora, que bom que surgiu essa discussão. O Tribunal de Contas é um órgão técnico que auxilia o poder legislativo a fiscalizar as contas dos gestores públicos, né? E a competência específica para isso é entender de leis e também de contabilidade. Aí a gente vê no jornal e na televisão que a maioria dos conselheiros são indicados politicamente. Então, de 7 conselheiros, por exemplo, somente 2 são concursados, são técnicos. Então, quem defende a manutenção dessas indicações, dessa forma, diz assim, que os políticos, eles teriam mais sensibilidade para julgar as contas dos gestores públicos do que um técnico que nunca experimentou as pressões da vida partidária. Isso está no jornal, né? Quem defende, defende desta forma. Até que ponto isso é verdadeiro? Mas eu acho que o positivo é que esse argumento começou a ser discutido, né? Esse argumento começou a ser discutido. Aqui eu estava lendo também que ontem, aliás, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, que é Geraldo da Camino, ele escreveu um artigo no Zero Hora. E ele fala que isso é uma deformação do processo de escolha. Ele se refere, assim, a esse processo de indicação. Que, no caso, assim, 4 são indicados pela Assembleia Legislativa, né? Quase sempre deputados. 3 são indicados pelo governador do Estado. E desses 3, 1 é de livre escolha do governador. E os outros 2, então, são técnicos. Então, esse artigo dele, ontem, foi bem polêmico, hoje na Zero Hora também, vários artigos sobre essas indicações. Inclusive, assim, ó, eles têm que ter, os indicados têm que ter idoneidade moral e reputação ilibada. Tem que ser detentor de notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública. Esses, hoje, são os critérios pelos quais os conselheiros são nomeados, né? Mas o que eu penso é que o bom é que está havendo essa discussão, inclusive, né, no jornal fala que nós, políticos, que a sociedade precisa discutir isso, que os próprios governantes precisam discutir isso, porque o primeiro critério deveria ser a competência técnica. Deveria ser o critério mais importante para que se possa indicar um conselheiro do Tribunal de Contas. E eu concordo com isso. Eu, embora seja política, eu acho que os conselheiros do Tribunal de Contas deveriam ser técnicos. É claro que tem, não dá para se deixar de pensar no outro lado da questão. Inclusive, eu pensei no caso dos nossos prefeitos sendo culpados, né, por ter, digamos, ajudado uma entidade e hoje ter que estar respondendo. Né. Tem esse lado. E a gente sabe que o técnico, geralmente, ele não pensa nisso de forma nenhuma. Mas deve-se haver outra forma de fazer essa ajuda. Hoje deve haver outra forma de se fazer essa ajuda às entidades. Pois não.
Só para ajudar, existe assim, ó, eu tive duas vezes lá, duas ou três vezes pela Associação Gaúcha de Consórcios no Tribunal de Contas, e não existe um entendimento dos técnicos que fazem a região, esse de Santo Ângelo, com os conselheiros lá. É. Eles não fecham. Na verdade, os conselheiros diziam que eles teriam que fazer o que eles dizem lá, mas os técnicos não fazem. Esses técnicos que vêm aqui, eles fazem um apontamento e defendem aquilo. E os conselheiros depois tentam ajudar até os prefeitos, em alguns, né, no caso, tentam ajudar. Então não existe existe uma questão, um exemplo, que eu vou dizer que era a Associação de Consórcios do Controle Interno, era um exemplo que eu vou dar, que elas tinham que fazer parte do Conselho Interno, vamos dizer, tipo do CISA, quem faz
a fiscalização,
teria que ser pessoas do município do presidente. Daí eles citavam lá que tem casos de municípios que o presidente é um município pequeno que só tem um no conselho, no controle interno. Então como é que ele vai ir lá controlar um consórcio? E eles não se entendiam nesse tipo de coisa. Então os técnicos dizem uma coisa e o pessoal, os conselheiros, dizem outra. Então não existe uma harmonia nesse setor.
De repente é bom que se inicie essa discussão mesmo, para que de repente se encontre essa harmonia que está precisando. Mas sobre esse assunto era isso. Eu gostaria também de falar sobre, no assuntos nossos do município, são duas preocupações minhas. Uma é o estado das ruas da cidade. O asfalto ou calçamento, o asfalto está horrível. A gente sai na rua, é todo mundo reclamando. Eu acho que precisa ser olhado com mais atenção. Eu estava ouvindo, né, a vereadora Deja falar sobre me fugiu a palavra, as despesas, diminuir as despesas, só que tem certas necessidades que precisam ser olhadas. Hoje na cidade, atravessar a cidade pelo asfalto está pior quase do que estar no calçamento. O nosso calçamento já não é bom. Então, eu acho que gostaria que, de repente, fosse dada uma atenção. Eu não acredito que vá se iniciar o ano, março, com as ruas nesse estado. E outra coisa, sexta-feira, era 12h30, mais ou menos, tem essa menina que trabalha conosco, comigo e com o vereador Marcos, a Thiele, e ela me ligou para mim descer lá na casa dela para ver uma coisa. Aí eu desci lá e aquela rua estava alagada toda. A água estava entrando dentro. Na casa dela ainda não, mas no sábado entrou na casa dela também. Aquele bueiro ali atrás, aquele valo ali, inundou, não entrou água em todas as casas. Inclusive eles têm fotografia no celular da água saindo pela porta da frente, entrando na porta dos fundos e saindo pela porta da frente. No sábado eu estava no colégio, de manhã, de novo. Me ligaram que estava aí, eu não pude ir lá, mas já sabia. Hoje de tarde eu fui lá, então, para dar uma olhada. E realmente aquilo, eu acho que tinha entupido o bueiro, eu não sei exatamente, eu não consegui falar com o Deia, tentei ligar, mas não dava na caixa postal.
Permite, prof. Eu acho que a questão ali é bem grave, até pelo declive, né, e a quantidade de água, porque a chuva foi muito intensa mesmo, né, e desce uma grande quantidade de água naquela descida lá. E é a questão do entupimento dos bueiros, sim. Porque essas sacolas de lixo, que muitos não têm as lixeiras e deixam na rua, né? E os que recolhem o lixo, eles levam o que está no lugar. Se não tiver no lugar, se passou um cachorro e tirou do lugar, eles não vão atrás. E aquilo vai para os bueiros. E ali a questão bem séria é o entupimento daqueles bueiros.
Hoje, quando eu estive lá, tem cheiro ruim e lixo, tem bastante lixo lá dentro daquele bueiro. Então, eu acho que são dois fatos assim que precisam ser dados uma atenção maior. Gostaria, inclusive, de, já que o nosso vice-prefeito está aí, gostaria de pedir que, se ele pudesse socializar essa preocupação com o prefeito e secretário, para ver o que se pode fazer com relação às ruas do município e com esse bueiro, esse valo ali atrás da garagem, das máquinas, para se tomar providências. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Nossa saudação inicial, presidente, colegas vereadores, vereadoras, nosso vice-prefeito, que hoje nos dá a honra de assistir a nossa sessão plenária. Pegando esse gancho que a vereadora Jane falou, a questão do calçamento é uma questão de... Eu acho que as ruas estão um pouco sujas, sim, isso é verdade. E fica difícil porque foi começado a passar secante, embora a gente saiba que é um pouco proibido, mas houve denúncia. Então, foi parado de passar secante. Eu não vejo outra maneira de eliminar esses matos, a não ser comprar aquela máquina que existe agora. É uma máquina à base de fogo com álcool, que é a única máquina que consegue controlar esse tipo de coisa. Porque não é justo nós colocar os... funcionário aí com sol de 30 graus está batendo enxada nas pedras e não existe outra maneira de combater. Mas a questão de algumas ruas da cidade, eu acho que é questão de administrações. Quando foram feitas, não foram fiscalizadas a qualidade. Se, não vou aqui puxar, mas as últimas quadras que foram feitas na minha administração, na administração do atual prefeito, foi feita bastante, que foi o Antenor, elas são de excelente qualidade. Então, no passado, realmente, principalmente lá que foi asfaltado no bairro Mastella, lá da vereadora Joela, aquilo lá nem era calçamento, né? Então, eu acho que o prefeito também, quando contrata uma obra, tem que fiscalizar a qualidade. E se algumas estão de má qualidade hoje, porque foram feitas mal e mal fiscalizadas na época.
Me permite, vereador Marcos? Até, eu vi que tu já se pronunciasse assim, mas eu não me recordo. O asfalto da Vila Zamberlan, que tem bastante buraco, compete a quem, na verdade, fazer aquela recapagem ali? Eu me lembro um dia que tu comentasse, mas eu não me recordo.
Município. Município. Então, sobre o calçamento, era isso. Para nós melhorar, a gente teria que fazer alguma coisa. A vereadora falou o vereador Júlio falou dos caminhões, então era basicamente isso. Então mas essa questão dos caminhões passar, eu vejo, já falei aqui, vou repetir de novo, em algum lugar eles têm que passar os caminhões. Então vamos moralizar de uma vez para todos, vai ser essa rua e os moradores. Se tiver que passar na frente da minha casa, de algum vereador, nós vamos ter que aceitar. O tráfego vai ter que existir. Sobre as máquinas do interior, a vereadora Deja falou. Realmente, é a prefeitura que paga. Só que eu vou fazer algumas colocações. Eu sou agricultor, tem aqui o vereador Marino, alguns dependem da agricultura, o Gustavo trabalha... As propriedades rurais, quando querem um serviço qualificado, uma máquina, em Pejuçara não tem uma empresa qualificada. Nenhuma empresa de Panambi, de Juí, Cruz Alta, que seja, vem para trabalhar 2 ou 3 horas na tua propriedade. Se eles vierem, eles vão cobrar 10 vezes mais o valor que vale. Então, se você tiver que fazer um bueiro, se você tiver que fazer alguma terraplanagem, alguma coisa, você tem que recorrer ao poder público. E a pessoa paga. O vereador Joel falou, nós pagamos uma taxa. Eu, particularmente, eu estou esperando há 1 mês. Que é preciso fazer um bueiro, porque eu não consigo chegar num lugar da propriedade. Eu preciso fazer um bueiro. Comprei os tubos. Pedi para o João Luiz, que é o nosso secretário, para pagar. Ele disse, estou com a retro estragada. Estou com a retro estragada. E está estragada. E eu agora preciso plantar. Eu vou pagar as horas da máquina aqui para a prefeitura e vou pagar o operador de tarde para fazer o serviço para mim. Senão eu vou ficar sem. E como é que eu vou fazer para plantar? Eu já estou pagando a hora. Então fica uma... Eu sei que é questão de se relacionou ao princípio da economicidade do município. Só que o agricultor também tem que ter algum acesso, alguma maneira de você também produzir.
Só que é assim, ó, a tua necessidade, né? A tua não é só tua, é de vários, né? E agora com a máquina quebrada? Vai ter? Tu vai poder ser atendido? Isso que eu me refiro, né? Que quando quebra o bem público, alguém espera. E quem é que espera?
Então, mas ela quebrou porque estava fazendo serviço para alguém. Quando a pessoa paga a hora, está pagando o que ela pode acontecer de estragar. Só que daí, porque ela vai estragar em alguma coisa, não vai trabalhar em nenhuma propriedade, nem o produtor está pagando. Daí... Aí sim, ó, se você vai analisar de outros modos, o agricultor, o que o agricultor quer? Tem acesso à saúde? Tem. Educação? Tem. Mas qual é a outra que ele quer? Ele quer estradas. Se ele não tiver isso, ele vai ter o quê? Se você vai falar com todos os agricultores, o que eles vão reclamar? Por que que lá nos bairros tem ajuda à moradia? Embora hoje tem algumas do governo federal. Não vamos... O agricultor não tinha esse acesso. A única coisa que ele pedia era estrada e um acesso. Se ele não vai conseguir, e mesmo pagando não consegue, aí fica difícil ele trabalhar. Então o agricultor também tem que ter Ele paga. Ninguém se nega a pagar 1 hora, 2. Mas ele quer. E estão fazendo esse esforço de trabalhar fora de hora. Eu estive falando com o secretário da Agricultura, com o Daniel. Eles vão fazer um levantamento. Por exemplo, das máquinas que vêm de silo, de feno, o que foi arrecadado? Eu acredito, eu não saberia dizer valores hoje, mas foi recolhido um valor bem significante das máquinas que é trabalhado, que é feito os fardos de feno. É tranquilamente, claro, não vamos... Mas a manutenção dessas máquinas é paga tranquilamente pelas horas trabalhadas do recolhimento. Felizmente, hoje estive conversando com o prefeito, agora a prefeitura designou um funcionário, um motorista, né, que acompanha exclusivamente as máquinas agrícolas. Agora está chegando esses 2 tratores, né, e felizmente vai ter um funcionário... especializado para trabalhar com essas máquinas. Então acreditamos também na baixa manutenção dela, e nem tanto na baixa manutenção quando a máquina precisa trabalhar que ela trabalhe, que muitas vezes um agricultor tem o prazer, parece que, de estragar para o outro não conseguir trabalhar. Também algumas coisas, hoje estive conversando com o prefeito, com o vice, né, com o Cirineu, algumas ações da nossa frente parlamentar do meio ambiente. Então, o presidente, o Joel, pretende fazer, né, um informativo da Câmara Municipal até o fim do ano. E alguns detalhes, né, Cirineu, a gente vai conversar mais a fim. Então, a gente quer colocar nesse plano, em contemplação com o Executivo, aquelas, a captação de recursos hídricos, de água, principalmente nas escolas, na escola municipal, no parque de máquinas e no ginásio. E o Cirineu adiantou mais algumas coisas. Ele está em conversação com alguém da aquisição de filtros, né, Cirineu, para poder essa água ser utilizada não só para lavagem de calçado, mas até para em vaso sanitário, esse tipo de coisa, uma implantação na escola municipal. E até a gente pensa de dar um incentivo para pessoas que vão construir de agora em diante para colocarem em suas casas, fazer esse projeto dentro das suas casas também, porque além de ajudar a natureza, com certeza a conta d'água aí da Corsã será bem, bem reduzida. Só para encerrar, a gente tem vários assuntos, a vereadora Rejane colocou lá do bairro, das águas, realmente também foi procurado. E hoje eu fui procurado por vários a questão da falta de luz de ontem, né? Uma coisa que ultimamente está bem, bem acentuada. Então eu não sei se cabe a nós aí mandar algum requerimento para a RGE, alguma coisa, pedindo alguma explicação, alguma coisa.
Me permite, vereador? Mas acho que na questão de intempéries do tempo, falta de luz, faz tempo que não acontecia. O que tem acontecido é que eles têm comunicado para troca de postes, né? Esse está aqui as relações, não, os dias.
Foi o caso de ontem de tarde, né? Não, ontem o tempo, né? Não estava nada...
Mas diz que foi em virtude do tempo ainda.
O apagão do Lula?
É.
Não. Então isso, mas é só a comunidade que ela procura a gente, né, para saber. Então, se a gente pudesse mandar uma correspondência e algumas informações. Infelizmente, nós temos só essa entrada de energia que é de Cruz Alta, né, pela RGE, que quando nos nossos municípios vizinhos, Ijuí tem a Demei, Panambi e Hidropan, parece, né, e depois tem a Coprela, então nós temos só essa ligação. Então, isso, quando der um problema de Cruz Alta, até aqui, Feijussara sempre vai ter esse problema sério. Mas esperamos que não aconteça mais isso, não? A população está nos cobrando bastante. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra. E só para contribuir nessas questões que o Marcos falou dos equipamentos aí, que chegou um trator, na outra semana chega outro. Eu acho que uma grande quantidade de coisas vai se resolver dos produtores rurais. Final do ano, até o final do ano, acho que chega a retroescavadeira aquela da questão da estiagem, né? Que vai ser para a Secretaria da Agricultura. Eu acho que aí vai se poder trabalhar mais a questão das propriedades rurais. O vice-prefeito está aqui também. Motivo, né, vice-prefeito, a questão da palestra de quarta-feira à noite, o qual o Marcos leu antes aí, que eu mantive um contato, nós tivemos um contato com o vice-prefeito aí, a Câmara está ajudando, contribuindo para que promover esta palestra aí. Então, até combinei antes com a vereadora Dejanir, e amanhã irá rodar uma moto convidando as pessoas aí, e os vereadores então estão todos convidados para quarta-feira às 19h30 no Salão Paroquial. Passamos ao intervalo de 10 minutos. Leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Requerimento número 44/2009, requerimento do vereador Joel para que venha o responsável do setor de habitação no município fazer presente numa sessão ordinária.
Está em discussão o requerimento número 44/2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Em votação, o balancete da Câmara de Vereadores no mês de outubro de 2009.
Está em discussão o balancete do mês de outubro de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário para que coloque as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo de 5 minutos.
Vereadora Jane, vereador Júlio, vereadora Dejanir, vereador Marino, vereador Joel, vereadora Carla,
vereador Gustavo. Não há escrita em explicações pessoais.
Antes de encerrar, só gostaria de conversar com os vereadores na questão deste horário. Será que na próxima segunda já passamos um pouco mais tarde? Então, na próxima segunda-feira, às 20 horas, será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com a presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Agradeço a presença do vice-prefeito e declaro encerrada esta sessão ordinária.